Primeiro Reis, capítulo 1. Quem viu que a gente estava em Primeiro Crônicas, né, achou que a gente estava lá na frente, agora parece que voltamos, né, para Primeiro Reis, né? Mas vocês vão ver que essa parte de Primeiro Reis 1 e 2 não tem o paralelo em Crônicas, mas essa parte da história de Salomão tem Segundo Crônicas. Então, na verdade, nós vamos estar acompanhando paralelamente Primeiro Reis e Segundo Crônicas. Só nos situando, né, nós estamos no meio desse capítulo 1, Primeiro Reis. Nós falamos domingo passado a respeito de Adonias, que conta como um dos filhos de Davi, Adonias, tentou tomar o trono. E ele sabia muito bem que a vontade de Davi, o pai dele, era que Salomão fosse o próximo rei. Então, assim, não era uma coisa que ele estava fazendo, né, quem sabe eu sou a pessoa mais indicada. Ele provavelmente era o filho mais velho, estava vivo ainda, mas ele sabia que não era esse a decisão do pai dele. Ele aproveitou da situação do pai estar doente, meio desligado, e assumiu o trono. E a gente falou que isso tem um paralelo com os últimos tempos, que nós estamos mostrando que o rei Davi representa a fase de preparação para o reino de Salomão, que é o reino que representa o reino de milênio, o reino do, né, a vinda do reino de Deus, Jesus tomando conta sobre toda a terra, porque o reinado de Salomão tem essa figura, essa simbologia. Então, Davi é um tempo de preparação, ele não podia fazer a casa de Deus, mas ele fez tudo o que precisava ser feito antes disso. Então, agora nós estamos vendo a transição. E essa transição seria antes da vinda de Cristo, seria um período de transição antes da implantação definitiva do reino de Deus. E a gente fica pensando, por que será que a transição não foi mais suave? Porque se Davi era o homem segundo o coração de Deus e tudo que Deus tinha feito através de Davi, já encaminhando todas as coisas, pronto, então era só entregar o reino para Salomão e o resto já se encaminharia mais ou menos naturalmente. E aqui a gente vê, Crônicas não conta essa parte, né? A gente viu a diferença. Então aqui em Reis a gente vê uma turbulência, né? Uma situação difícil e que sem dúvida representa a turbulência que haverá para passar de Davi, da preparação, toda essa coisa que Deus está fazendo, levantando o seu povo, preparando o caminho para poder fazer a casa definitiva de Deus. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa hoje é, em algum ponto, assim, tem vários aspectos da Bíblia, a gente pode aplicar a conquista da Terra Prometida, a gente pode aplicar a coisa do rei Saul, mas se a gente fizer essa cronologia, o período nosso seria realmente o período como o rei Davi, de conquistar os inimigos, preparar o caminho para a vinda do reino de Deus. Só que muitas vezes, né, esse é o ponto, a gente mostrou um pouco na aula passada, como haviam vários elementos na sua folha, se você está acompanhando, na letra C, número 2, nós vimos aí que Adonias se proclamou rei, se autoproclamou rei, e ele ajuntou nessa ação dele de se proclamar rei, ele ajuntou vários elementos do tempo de Davi, elementos importantes, né? Joabe e Abiatar, né? O general do exército de Davi, cara super importante, desde o início da história de Davi, fugindo de Saul, Joabe está lá, e Abiatar também, que acompanhou desde o início, praticamente, da fuga, naquele período que Davi estava fugindo de Saul. Então, esses dois elementos acompanharam Davi, faziam parte da turma seleta, da turma íntima de Davi, durante muitos anos. Então, é uma decepção, é uma grande decepção ver esses dois que se mantiveram fiéis, não foram, né, vamos dizer assim, eles não estavam com Saul, no tempo de Saul, eles não foram atrás de Absalão ou nenhum dos outros problemas que teve de dissidência, de problemas no tempo de Davi, eles nunca passaram para o outro lado. Sempre estavam juntos com Davi, leais, né? Joabe, a gente não tem tantos detalhes sobre Abiatar, mas Joabe era um homem muito leal. Se tem alguma virtude na vida de Joabe, é que ele era leal, muito leal a Davi. E eu comentei isso, acho que é um princípio muito importante, que a lealdade não é uma virtude sozinha, né? Vocês devem ter visto filmes da máfia, o pessoal da máfia ou de outros grupos criminosos, eles são muito leais. Eles são muito leais uns aos outros. Eles têm um código de honra. Assim, é até meio engraçado você ver criminosos com o código de honra deles, né? Eles têm um código de honra que é uma coisa, né? E Joabe, então, ele tinha esse tipo de lealdade. Ele era muito leal a Davi. Então você pode ser enganado a pensar que Joabe era um homem leal ao reino de Deus. Ele não era. Ele era leal a Davi. Qual a diferença? Ele era leal a um homem, por sinal, um homem de Deus. Mas ele era leal ao homem Davi. Ele não era leal aos propósitos de Davi. Ele não era leal à visão de Davi. Ele nunca conseguiu pegar a visão de Davi. Então, isso faz uma enorme diferença. Deus quer lealdade, mas não uma lealdade ao homem. E é muito difícil separar isso. Quando a gente, na igreja, há líderes, quantas e quantas vezes um grande líder, um grande homem de Deus cai e leva muita gente com ele. Mas não devia ser assim. Se o líder é um homem de Deus, se ele nos leva a conhecer a Deus, se por acaso ele cair, eu não vou cair, porque mesmo que, né, o homem tem falhas, mesmo que alguém cometa, um líder cometa um grande erro, eu não preciso seguir o erro, porque eu aprendi a conhecer a Deus através dele. Amém? Então, Joabe era esse tipo de homem. Ele tinha uma lealdade ao homem, não era uma lealdade ao propósito de Deus, à visão de Deus, ao reino de Deus. E no fundo, aí que a gente enxerga, aqui, por exemplo, a gente enxerga o problema. Por que Joabe e provavelmente Abiatar, que isso é uma certa suposição, mas é uma suposição que tem bastante base. Por que eles foram atrás de Adonias? Por quê? Porque eles viam a chance de manter a própria posição deles. Então, no fundo, a gente descobre que Joabe e Abiatar não eram leais a Davi, eles eram leais à própria ambição deles. Então, isso é muito claro na vida de Joabe, né? Porque cada vez que Davi tentou substituir Joabe, porque ele ficava bravo com Joabe, com as atitudes dele, Joabe matava o rival dele, né? Cada vez que Davi tentou colocar um outro general no lugar de Joabe, Joabe foi e matou, né? Abner e Amasa. Então, Joabe, ele tinha uma lealdade, mas no fundo, era uma lealdade à própria posição dele. E Abiatar, por que que Abiatar? Porque Abiatar, ele era segundo, né, depois do sacerdote Zadok, e ele via em Adonias uma chance de ser o sacerdote principal, de ganhar a posição dele. Então, por isso a lealdade em si não é uma virtude, tem que ser uma lealdade a Deus e à visão de Deus. Então agora nós vamos continuar a história. Vimos então que Adonias representa Adonias, Joabe, Abiatar, representam esses elementos do item 2 na folha, elementos que nunca foram conquistados pelo espírito de Davi. Nunca foram conquistados. Tem filhos de Davi que nunca pegaram a visão dele. Tem Joabe que nunca pegou a visão dele. Tem Abiatar, o sacerdote, nunca pegou a visão dele. Então, existem elementos de mistura. Essa mistura que tem dentro do reino de Deus, como nós mostramos domingo passado, essa mistura só será eliminada, a igreja só será completamente purificada dos elementos estranhos no reinado de Salomão. Infelizmente, irmãos, não pense que você vai fazer que seja um grupinho de comunhão, um grupinho na sua casa, que você vai conseguir achar um grupo que é perfeitamente 100% puro. Não existe isso, né? Não faz parte da nossa tarefa, é justamente por isso que eu não tenho jeito de purificar, não faz parte da nossa tarefa dizer, eu sou puro e você não é. Que a igreja faz isso durante toda a história. Tenta dizer, eu sou puro e você não é. Por isso que tem divisões na igreja. Toda divisão na igreja é, nós somos as pessoas que têm a visão pura, vocês não são, né? Então, a gente está sempre tentando purificar a igreja do joio, mas não é hora disso. Principalmente porque nós não conseguimos ver. E o joio está no nosso próprio coração, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas existem elementos de mistura e com certeza, no final das coisas, no final da história, nós vamos ficar muito surpresos com a manifestação de pessoas que você pensava que estavam do lado de Davi e não estavam. E que Deus nos proteja de que essa surpresa não seja nós, né? Que nós não estejamos do lado errado. Porque é na hora que, aí a gente leu em 1 João, em 1 Coríntios também, que fala assim, importa que haja divisões para que se manifestem as pessoas de que lado que estão. E foi isso que aconteceu aqui, né? Houve uma coisa assim, meu Deus, Deus não podia ter feito uma transição mais suave? Davi tinha que ter o desgosto de ver mais um filho saindo do lado errado e tudo. Não podia ter acontecido uma transição mais suave, mas é importante, isso aqui tem que acontecer, porque as pessoas como Joabe e Abiatar precisam se manifestar. Então agora nós estamos no versículo vamos começar no versículo 7, né? Teve Adonias, 1 Reis 1:7, teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Agora, importante o versículo 8, quais foram as pessoas que não se ajuntaram e, na verdade, nem foram convidados, né? Quais foram as pessoas que não se posicionaram do lado errado? Porém, Zadok, então, era o outro sacerdote. Eram dois sacerdotes, né? Um foi para o lado de Adonias, o outro não, né? Zadok, o sacerdote. Benaia, filho de Joiada. E Natã, o profeta. Esses eram os três principais. Depois fala Simei, que é o mesmo nome daquele benjamita que amaldiçoou a Davi, mas eu penso que não era o mesmo, mas não tem como saber. E um que chama Rei, que também a gente não sabe quem é. E daí tem os valentes que Davi tinha, lembra aquela lista de valentes? Os 30 valentes, né? 3, depois tinha mais 3 e 30 e tal. Tinha os valentes, os homens que tinham arriscado a vida e que tinham feito proezas. Esses também estavam do lado de Davi. Mas os três chaves, né, os três homens chaves eram Zadok, o sacerdote, Benaia, que era o chefe da guarda pessoal, né? Ele era responsável por um grupo de elite, um grupo de soldados, né? Que eram a guarda pessoal, não era o exército todo. E depois, no reinado de Salomão, ele vai tomar o lugar de Joabe, Benai. Esse Benai aqui vai ser o novo comandante. Mas, por enquanto, ele só é esse chefe da guarda pessoal. E Natã, o profeta. Então, nós temos essas três figuras muito importantes que estavam do lado de Davi. Versículo 9... matou Adonias ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos seus irmãos, todos os irmãos, filhos do rei, a todos os homens de Judá, servos do rei. Isso provavelmente, assim, todos os homens de Judá, não, mas eram todas as pessoas que tinham alguma influência, né, alguma importância. Então ele conseguiu fazer realmente uma divisão muito forte, porque se for ver, só Joabe representava o exército todo. Então ele tinha uma força muito grande, ele tinha um sacerdote com ele, não o outro, mas ele tinha um sacerdote. Então essas coisas eram importantes para o lado dele. Aí, versículo 10, porém a Natã, o profeta, a Benaia, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou, por razões muito óbvias, né? Ele vai chamar Salomão para fazer parte daquilo que ele estava fazendo. Então, aqui nós estamos. Então, antes de continuar, preste atenção nesse cenário. Adonias tomou a frente. Ele tem já de cara, ele tem assim uma força muito grande com ele. A gente sabe na história aqui que acabou logo, então a gente pode ter a tendência de menosprezar. Assim, isso aqui foi uma tentativa mal sucedida, não deu muito certo, já acabou. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que tentar viver dentro dessa situação e ver, olha, o rei Davi nem sabe o que está acontecendo, está trancado no quarto, doente, idoso, nem está sabendo o que está acontecendo, como a sequência da história mostra, né? Ele nem sabe que Adonias está fazendo isso. Então, Davi está desconectado. Adonias tomou o lugar. A pessoa que sempre era o braço direito de Davi, que, puxa, se Davi não toma uma iniciativa, se não toma uma ação, Joabe toma. Então, o braço direito de Davi está do lado errado. Então, o que é que vai acontecer? Aí fala, tem Zadok, tem Benaia. Benaia seria uma pessoa importante, porque ele tinha um grupo, assim, Joabe tinha um exército todo, mas talvez o exército não estava organizado ali. Então, Benaia pelo menos tem todo o grupo da guarda pessoal do rei Davi. Mas quem foi que tomou iniciativa? Isso é importante. Quem foi que falou assim, vamos fazer alguma coisa? O rei Davi não está em condições de tomar uma atitude. Quem foi que tomou a iniciativa? Versículo 11. Então disse Natã. Então, dos três homens, um sacerdote, um comandante militar e um profeta. E essa é a função do profeta. O profeta é um homem que toma iniciativa. Ele é muito conhecido como um homem que, esse mesmo Natã, vocês lembram do profeta Natã? Vocês sabem quem é? Ele é, não sabem? Ele tomou uma iniciativa muito arriscada naqueles tempos para... podia ser que ele soubesse que Davi não ia fazer isso com ele, mas de qualquer forma, ele tinha que ter muita coragem para chegar para o rei Davi e falar que ele era um homem que tinha cometido um pecado gravíssimo contra Deus. Então, Natã, ele é um homem que faz parte da história. Aliás, em muitos reis, sabe quando fala assim, e os demais atos do rei, você vai encontrar no livro tal, tal. Muitas vezes cita um livro de um profeta. né? E o próprio Natan. Muitos desses fatos aqui que nós temos registrados, ou em Reis ou em Crônicas, certeza que vieram do profeta Natan, né? Ele foi um homem que, né, essa história aqui, com certeza nós não teríamos, porque Natan acompanhou essa história, e ele era um homem que tinha acompanhado a história do filho Salomão. Né? Ele era um homem que, né, tinha falado com Davi: Davi, você pecou, mas ao mesmo tempo ele acompanhou depois, quando o filho de Batseba morreu e depois outro filho veio, Natan estava junto. Alguns acham, é possível, porque você tem uma clara imagem aqui, que como o rei tinha várias esposas, a gente não sabe assim, se era um palácio enorme, e as esposas ficavam, ou se eram, né, no tempo de rei Salomão também, tanto de mulheres que ele tinha que ter uma porção de outras casas, né, não podia ser tudo na mesma casa. Né? Mas mesmo o rei Davi, provavelmente eram outras casas, então aquelas histórias de Amnon e tudo, parece que Absalão tinha a casa dele, Amnon tinha a casa dele, então provavelmente... que era inclusive um dos problemas da criação dos filhos de Davi, é que eles não ficavam junto com o pai. Ele provavelmente visitava, né? Vinha algumas vezes, assim, mas não ficavam juntos. Então, existe uma ideia com uma certa base de que o profeta Natan ajudou a criar Salomão. Isso é uma hipótese, mas é uma coisa interessante, tem algumas coisas que podem dar essa ideia. Então, Natan era um homem que tinha acompanhado, ele sabia qual era o propósito de Deus para o próximo rei. Natan sabia do desejo de Davi de fazer uma casa, ele tinha acompanhado toda essa história. Então, o profeta, ele é um homem de Deus que vê uma situação que está caminhando na direção errada, e ele não fica parado, ele não fala assim, pois é, né? Aí ele olha para Batseba assim, Deus prometeu que vai ser Salomão, então vamos... uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é pensar o seguinte, ele, inclusive daqui a pouco Batseba vai chegar lá e fala assim, o rei Davi, o senhor jurou para mim. Ela vai usar essa expressão. O senhor jurou para mim que o meu filho Salomão seria o próximo rei. Então, isso Davi que jurou, mas nós sabemos que acima de Davi, Deus tinha dito que é o seu filho Salomão que vai fazer a casa. Então, eu quero só, não vou parar nesse ponto, mas só quero que vocês vejam um parêntese, uma lição importante nesse capítulo, que é a seguinte. Quando nós temos uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, pense bem, ó, qual que é a promessa de Deus nessa história? Que Salomão vai ser o próximo rei. Então, nós temos uma promessa, Batseba, mãe dele. Ela tem uma promessa. E Deus que está garantindo, vai ser ele. Mas Adonias senta no trono. Então alguma coisa está acontecendo que está fora da promessa de Deus. O que a gente faz? Bom, eu não posso interferir nas coisas de Deus. Deus prometeu, com certeza ele vai fazer. Nós podemos pensar isso. Mas é um pensamento errado. É uma linha fina, não é o homem que faz. O grande problema de muita gente que quer tomar posse, quer confessar e quer chamar a existência, quer fazer coisas, que estão falando de promessas que Deus não deu. Né? Que isso é um grande problema. Se não foi uma promessa que Deus deu, você não pode, não adianta você ficar, ai, porque eu tomo posse, ai, Deus, porque eu tenho fé, ai, porque todo lugar que pisa eu planto o meu pé, eu estou tomando posse em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo isso quando Deus não deu promessa nenhuma. Mas se você tem uma promessa e você sabe que é Deus que falou, você não pode ficar esperando que essa promessa se cumpra sozinho. Sozinho não, Deus, né? É Deus que vai fazer, é Ele que prometeu, mas Deus espera alguma coisa da parte da pessoa que recebeu a promessa. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Cada situação é diferente. Abraão, por exemplo, ele precisou ir para a terra prometida, ficar lá aguardando, era uma posição de espera que pode parecer uma posição meio passiva, mas não é. Porque a pessoa que espera a promessa, ela não busca a solução, como ele tentou com a ajuda de Sara, ele não pode buscar a solução em outros caminhos, não é Ismael, é a promessa de Deus para Sara. Então, todas as promessas, elas dependem de uma correspondência, de uma posição nossa. Então, essa é a posição de Natan como profeta. Olha o que ele vai fazer, então. Tem uma promessa. Salomão vai sentar no trono. Mas como que eu vou receber essa promessa? Eu posso simplesmente falar assim, poxa, mas não é isso que Deus falou que ia acontecer? A igreja, o reino de Deus, a sequência de Davi, senta esse Adonias, que nós já falamos domingo passado, né? Se exaltou, tomou, aproveitou da situação do pai, tinha, né, era um filho voluntarioso, né? O pai nunca tinha contrariado. Então, nós vimos o que Adonias representa. É esse homem que vai tomar a frente do reino de Deus? Não pode ser assim. Mas alguma coisa depende do nosso posicionamento. Não é. Aí tem uma reação errada. Eu vou mostrar aqui como Davi, com a ajuda, né, de Natan e tudo, mas como Davi tomou mais uma vez a posição certa. Porque a reação errada seria: Adonias está usurpando o trono, vamos chamar a batalha, vamos pegar um grupo de soldados, vamos lá atacar. Não, não foi assim que ele fez, não. Presta atenção como a coisa desenrolou aqui. Então, Natan toma uma iniciativa. Essa iniciativa é importante. Versículo 11. Disse Natan a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Agora vem e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Você acha que isso aí é uma figura de linguagem? Não é, não, viu? É lógico que se Adonias consolidasse a sua posição no trono, o que ele ia fazer? Ele ia matar o rival, né? Não pode ter, né? Isso aí não tinha dúvida nenhuma. Então Natan falou assim: olha, você vai ficar aí esperando a promessa de Deus sozinho? Sim, não, nós temos que tomar uma posição. Você crê que essa Deus falou, isso é a promessa de Deus? Então nós precisamos tomar uma atitude. É isso que Natan está falando. Você não ouviu? Então eu vou te dar um conselho. Versículo 13. Vai à presença do rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Estando tu ainda a falar com o rei, eu entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Tem uma outra história, né, do rei Davi, quando era aquele caso que Joabe foi falar com Davi, porque Absalão estava, né, tava banido da presença do rei. Tem umas descrições de como a coisa funcionava que às vezes a gente estranha um pouquinho, né? Porque Natan era o profeta, né? Ele tinha acesso ao rei, né? E por que ele tinha que armar toda uma sequência? Assim, olha, vamos fazer o seguinte: você entra lá e fala com ele. Aí, enquanto você está falando ainda, eu entro e confirmo, né? Parece que eles tinham que bolar o negócio de tal forma que o rei não duvidasse. Sei lá, era uma coisa assim que, ó, a esposa do rei e o profeta do rei, né? Ele não ia acreditar no que eles estavam falando, mas parece que, assim, que eles tinham que fazer um negócio de tal forma que ele não duvidasse. Enfim, assim, a gente pode, outra vez a gente pode falar assim, mas puxa, olha a Deus, pede a Deus para falar com o rei Davi, pronto, né? Não é bem assim. Eles tinham que agir dentro da situação. Como que o rei Davi funciona? Nós temos essas situações hoje, né? Você vai tentar falar com alguém, né? Com o marido, com a esposa, com o líder, você tem que saber como que aquela pessoa funciona, qual o melhor jeito de falar. Assim, o fato de estar fazendo uma obra de Deus não significa assim, vamos criar uma estratégia, né? Vamos criar uma estratégia. Se for uma estratégia só humana, não vai adiantar nada. Mas é interessante que Deus usou essa estratégia, né? A mulher Batseba, né? Ela, mãe de Salomão, ela vai lá, vai falar com o rei. Depois Natan vai confirmar. Então eles armam toda essa situação para poder chamar Davi para ação. Lembre que Davi está idoso, não consegue se aquecer, chamou aquela moça, Abisague, e ele está assim desligado, ninguém está conseguindo fazer, mas tem uma parte da missão de Davi, né? Lembra que nós estamos acompanhando e Deus deu uma graça muito grande para que Davi completasse a missão. Davi não pode morrer antes de completar. Ai, irmãos, isso é tão importante. É tão importante. Davi podia pensar, Deus, olha a minha situação, olha aqui essa vergonha de o rei não consegue mais se manter aquecido, fraqueza, ele não sabe o que está acontecendo, uma situação vergonhosa da idade. Deus, eu já fiz, tá pronto? Não, falta uma coisa que muita gente não faz, que Davi começou a fazer, mas não terminou, que é passar o bastão. Ele não pode passar dessa vida sem terminar a missão, e essa missão agora consiste em passar o bastão. Ele precisa se erguer, ele precisa se animar, ele precisa tomar as rédeas na mão, ele precisa dizer quem é que vai ser rei agora. Ele precisa fazer isso. Então, a estratégia, né, de Batseba, de Natan, né, que está por trás de tudo, é fazer isso. Eles vão falar, cada um vai falar com o rei Davi, mas vocês vão notar que até coloquei, vamos ler primeiro, depois eu vou mostrar assim, a essência que nós temos. Tem histórias que a Bíblia resume muito, né? Tem histórias que falam assim, pois é, então aconteceu isso e ele passa por cima. Agora aqui tem, Natan fala com Batseba antes de entrar. Ah, você vai falar assim, assim, assim. Aí Batseba entra e fala, tem o que ela falou. Aí Natan entra e fala a mesma coisa de novo e tem o que ele falou. Tem coisa assim que tem, assim, faz questão de mostrar item por item o que aconteceu. Então essa é uma delas. Então, versículo 15. Foi Batseba à presença do rei na sua câmara. E olha, ainda faz questão de descrever a cena. O rei era muito velho. Tinha 70 anos, né? Para alguns de nós, a gente não gostaria de classificar 70 como muito velho, né? Mas o rei era muito velho, a questão é mais pela situação física do que a idade, né? A ideia aqui é que ele estava muito frágil, né? Estava muito fragilizado. O rei era muito velho e Abisague, a sunamita, o servia. Tem umas entrelinhas que você não sabe exatamente o que Deus quer que a gente enxergue, mas eu não sei exatamente se tem algum significado maior dessa figura, dessa personagem Abisague. Mas pelo menos essas, porque Abisague é mencionada nesse capítulo duas vezes, que chamou, ela foi chamada para aquecer o rei, aqui menciona de novo, e no capítulo 2, Adonias, depois de derrotado, ele não é mais rei, ele faz um pedido que custa a vida dele, que ele quer Abisague como esposa, né? Mas isso nós vamos chegar depois. Então Abisague aparece essas três vezes só essas três menções. Nós não ouvimos uma palavra dela, não sabemos uma coisa que ela falou, não sabemos em que, né, posição ela estava, mas essa cena aqui é bastante significativa, porque você tem Batseba, a esposa do rei, entrando na câmara dele, vamos dizer, pelo menos do nosso, da nossa visão, como a gente enxerga as coisas, quem devia estar cuidando do rei nessa situação dele era Batseba. E ela entra na, ali onde o rei está e dá de cara com Abisag, cuidando do rei. Não houve nada entre eles sexualmente, nada assim, mas ela está cuidando do rei em vez de Batseba. Então, pelo menos essa cena está aqui para a gente, né, assim, faz questão de fazer. Foi Batseba, a presença do rei, na sua câmara. O rei era muito velho e Abisag, a sunamita, o servia. Então, está, né, ali essa, esse contraste, né? Batseba inclinou a cabeça, prostrou-se. Olha, assim, uma esposa tem que fazer isso, né? Porque ele é rei, né? Então ela vai lá, prostra-se perante o rei. Depois, quando Natan entra, ele também tem que fazer, o profeta também tem que fazer isso, né? Prostra-se perante o rei, que lhe perguntou: que queres? Respondeu ela: Senhor meu, não marido meu, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. O que, que ela está fazendo? Ela está se firmando na promessa. Ela não está, né, isso por causa do profeta, né? A função dele foi, né, você não pode ficar sentada esperando que essa promessa vai se cumprir. É Deus que falou, tudo bem, mas exige Deus, isso é a forma de Deus agir. Não é que Deus não pode fazer sozinho. Ele decidiu, nós sabemos disso, na Bíblia inteira. Deus decidiu não fazer as coisas sozinho. E o que agrada a Deus, né, Hebreus 11, o que agrada a Deus, o que, que é mesmo? Hebreus 11, obras, muitas obras, obedecer a Deus. O que, que Hebreus 11 fala? O que, que agrada a Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o que, que é fé? O que é fé? É confiar. Confiar, sabe o que é confiar? Acreditar que a promessa que Deus falou com Abraão, que Sara, com 90 anos, vai ter um filho. E ele tem que agir em cima disso. Então, fé não é só uma coisa abstrata. Fé é muito prático. É uma coisa prática que você faz, assim, eu creio nisso. Então Batseba está entrando lá dizendo: o Senhor me prometeu, jurou. E o que está acontecendo? Como que isso não está acontecendo? Ó, o Senhor jurou para mim. Versículo 18: mas agora reina Adonias, e tu, muito respeito, mas... tu, ó rei, não está sabendo de nada. Você está aqui, você precisa saber, né? Então, a primeira coisa que ela faz é informar o que está acontecendo. Ela precisa falar: olha, está acontecendo isso. Tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Olha, ele matou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote... Ela está falando agora quais são as pessoas de influência, de confiança do rei Davi que estão do outro lado, né? Então ela está contando o que está acontecendo. Ó, está ali todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, Joabe, general do exército. Mas a teu servo, obviamente, Salomão, ele não convidou. Porém, ó rei meu senhor, agora esse versículo aqui é muito importante. Rei, o senhor está doente, está fraquinho, mas eu quero que, tem uma coisa que falta. O senhor precisa tomar essa, se for a última coisa, o senhor precisa tomar essa posição. Os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Gente, olha, aqui tudo bem que o rei Davi está doente, ele deve estar acreditando que ele vai partir mesmo, né? Agora, normalmente, quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, precisa definir a sucessão. Fala, peraí, eu não vou morrer, né? A pessoa não gosta. Eu estou querendo dizer assim, que essa questão de passar o bastão, na verdade, eu tenho por experiência de ver assim, algumas pessoas que não gostam muito desse assunto, não. Não gosto desse assunto, não. É assim, calma, vou viver muito tempo, tem tempo para ver isso, né? Só precisa fazer o testamento. Que é isso, o testamento, né? Então, a gente, assim, mas isso em termos da continuidade da obra de Deus é muito importante, né? Davi precisa ter a firmeza e também a humildade para saber assim, eu não vou continuar, eu preciso apontar quem vai seguir, né? Então, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sob o trono do rei meu senhor depois dele. Do outro modo, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpados, né? Porque eles seriam os rivais, né? Então eles poderiam ser exterminados. Versículo 22. Então, aí foi a fala de Batseba. Estando ela ainda a falar com o rei, entrou o profeta Natã. Na verdade, se você seguir aqui, você vai ver que a coisa funcionava assim. Porque Natã fala e depois o rei Davi quer falar com Batseba, mas Batseba não estava mais dentro da câmara do rei. Então funcionava assim. Batseba foi apresentada. Ah, pode entrar. Aí, enquanto ela estava falando, veio um porteiro, sei lá, né? Veio alguém e falou assim, ô rei, o Natã está aqui na porta e quer falar com o senhor. Aí o que acontece? Batseba sai, olha o protocolo, né? Batseba sai e Natã entra. Aí Natã fala, aí Davi fala assim, puxa, eu preciso falar com Batseba. Aí Natã sai e Batseba entra, era assim que funcionava. Então, estando ela ainda a falar, entrou o profeta Natã, com toda essa sequência aí. Fizeram saber ao rei, está aqui o profeta Natã. Entrou Natã, a presença do rei, prostrou-se perante ele, com o rosto em terra, e disse, ó rei, meu senhor, acaso, ó, Natã é um pouquinho mais forte, né, do que Batseba, assim, porque Batseba fala assim, o senhor não prometeu para mim, o senhor não está sabendo, né? Natã já chega com uma outra insinuação, né? Ele fala assim, acaso disseste, Adonias reinará? Ele está quase que culpando Davi, assim, mas né, eu acho que o senhor mudou aí as regras, o senhor, né? Porque se ele está lá, o senhor deve estar sabendo, né? Acaso disseste, Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Hoje ele desceu, matou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou a todos os filhos do rei, aos chefes do exército, a Abiatar, o sacerdote, estão comendo e bebendo perante ele, dizendo, viva o rei Adonias, porém a mim, sendo eu teu servo, a Zadok, o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Então, qual era a estratégia, né, em falar? Primeiro, já falei, né, informar o que está acontecendo. Davi não sabia. Segundo, mostrar que o que estava acontecendo não estava de acordo com a promessa. Irmãos, isso pode ser feito, a gente pode aplicar isso tanto, né, assim, Davi como um homem, né, que a gente pode, né, dependendo da situação, levar o conhecimento de uma pessoa, ou nós podemos até levar isso como que nós falaríamos com Deus. Se alguma coisa está acontecendo que não está de acordo com a promessa de Deus, você pode ver em muitas orações da Bíblia, um grande exemplo disso que eu estou dizendo é a oração de Daniel, em Daniel 9. Né? Deus tinha falado através de Jeremias que Israel ia ficar 70 anos no cativeiro. É um bom exemplo disso que estou falando. Não tem a promessa. Daniel estava em Babilônia, ele era um dos que estava junto, e ele leu nos escritos do profeta Jeremias que Deus tinha falado 70 anos. Daniel fez as contas e disse, já deu 70 anos. Oba, nós vamos voltar. Não, não foi assim. Ele leu e o que ele fez? Foi orar. E aí tem uma das grandes orações da Bíblia, em Daniel 9, né? Em que ele fala assim, Senhor Deus, o Senhor prometeu e já cumpriu-se o tempo. E aí ele vai se arrepender, se identificar com os pecados, ele vai se colocar, ele não acha que porque Jeremias falou é automático, vocês estão entendendo? Não é automático. Não é assim, Deus falou 70 anos, então gente, ó, põe no jornal, avisa para todo mundo, vai acabar o cativeiro. Não, ele foi orar, porque a posição da pessoa que tem fé é agir em cima da promessa, mas buscar de Deus, conforme a situação, né? Tem situações diferentes, cada situação exige uma ação específica, mas a oração, a intercessão é uma das grandes formas da gente buscar de Deus o cumprimento da promessa. Então, essa fala com o rei Davi seria mais ou menos uma figura da intercessão. Assim, o Senhor prometeu, não foi isso que Batseba falou? O Senhor jurou, mas não é isso que está acontecendo. Está aqui na Bíblia. Gente, se tem alguma coisa, eu não sei vocês, mas se tem alguma coisa no meu coração que diz, a Bíblia fala que Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa. Se tem alguma coisa que me parece impossível, é a igreja ficar gloriosa. Mas a promessa está aqui. É isso que a gente tem que ver. Quando Batseba e Natan entraram lá para falar com Davi, eu acho que para eles parecia quase impossível reverter. Adonias estava com tudo do lado dele. Quase impossível reverter a situação. Ele tinha toda a força do lado dele. Mas entraram dizendo que acreditavam na promessa. Então essa é a intercessão. A intercessão não é fazer, não é dobrar Deus para ele pensar como nós. Amém? É a gente aprender a pensar como Deus e orar de acordo com a vontade dele. Então, mas se por que tem que orar uma coisa que Deus já quer? É pela comunhão. Deus nos incluiu no propósito dele. Então a gente precisa aprender como Deus pensa, o que Ele quer e começar a agir em cima, porque o que Ele quer é fé. E o que é fé? É acreditar que o que Ele prometeu vai acontecer. Então é isso. Assim, primeiro, eles foram informar o que estava acontecendo. Segundo, eles mostraram que o que estava acontecendo não era o prometido. Tá? Então, primeiro, assim, ó, Davi, o que está acontecendo? Isso, isso e isso. Segundo, mostrar que o que estava acontecendo não era o que estava prometido. Terceiro, mostrar quem tinha ficado de fora desse reino que Adonias tentou começar. Quem estava de fora? Né? Então, mostrar, olha, tem tantos do lado de lá e tantos do lado de cá. E quarto, desafiar Davi para tomar uma atitude. Né? E isso, logicamente, eles fizeram isso com respeito, que Davi era o rei. Logicamente, em oração, nós também temos que agir com respeito, mas tem muitas orações que falam, Deus, o Senhor prometeu, tem salmos, sabe? Tem muitos salmos que falam, Deus, o Senhor falou que ia fazer. Tem um salmo muito bonito, né? Salmo 89, que fala sobre como Deus prometeu e fez aliança com Davi. E aí, é um salmo mais ou menos longo, né? Então fala sobre a aliança de Deus com Davi, vai contando, mas aí depois de falar muita coisa linda sobre a aliança de Deus com Davi, ele começa falando assim, mas Deus, parece que o Senhor não está cumprindo essa aliança. Olha como está Israel, olha como, o senhor falou que não ia deixar nunca, não ia abandonar Israel, mas olha como está Israel agora. Então, tem orações, quando você entra na linha do Espírito Santo e começa a interceder com Deus, chega a esse ponto, fala assim: Deus, como é? O senhor prometeu, mas não está acontecendo. Né? Não é uma cobrança humana, mas é uma cobrança dentro do propósito de Deus. É muito maravilhoso, mas é uma coisa profunda, né? Então, eles fizeram um desafio, o desafio implícito, né? Batseba falou: os olhos de todo Israel estão sobre ti. Natã falou assim: por acaso o senhor falou que Adonias ia ser rei? Em outras palavras, faça alguma coisa, não está acontecendo, né? E deu certo, viu? Deu certo, a estratégia deu certo. Nós não terminamos ainda, né? Versículo 27, ainda está Natã falando: foi feito isto da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? Então, assim, tipo, né, eu sou seu conselheiro, né, o profeta que está sempre acompanhando, o senhor mudou de plano e não, nem falou comigo? Aí, versículo 28, respondeu o rei Davi: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, ficou de pé diante dele. Então jurou o rei. Olha que coisa bonita aqui, né? O rei não ficou, como é que fala assim, Abisag não conseguiu fazer o rei acordar para a realidade, mas essa situação trouxe Davi de volta. Batseba falou, Natã falou, e se nós podemos fazer o paralelo com 1 Crônicas, aqueles últimos dois capítulos de 1 Crônicas, 28 e 29, aconteceram depois disso. E ainda fala, eu já mencionei isso, né? 1 Crônicas 28, fala que ele chamou todos os líderes e o rei se pôs em pé, está escrito lá, dando a entender que foi difícil ele ficar em pé. É, que ele está nessa situação física, mas o rei se pôs em pé e fez a parte final de passar o encargo para Salomão e para todo o povo. Então deu certo, Davi deu uma reanimada aqui e falou assim: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença. Então, versículo 29, jurou o rei: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Davi tem uma história com Deus. Davi passou por muitas situações que nós sabemos. E ele falou assim: tão certo como vive o Senhor, que me fez passar por tanta coisa até agora. Não é agora que nós vamos entregar o reino para os homens, para Satanás tomar conta. É, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Estamos vendo Davi voltando a ser o Davi que a gente conhece, né? Então Batseba se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então disse o rei Davi: chamar-me a Zadok, o sacerdote, Natã, profeta, Benaia, filho de Joiada. Eles entraram na presença do rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Olha aqui, tem vários paralelos, várias coisas interessantes. Só vou mencionar, não precisamos parar aqui, mas Salomão, filho de Davi, figura de Jesus, ele que vai entrar e tomar conta do reino. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Jesus montado em animalzinho, entrando em Jerusalém, né? Então é um paralelo, né? Para ele ser, ele ia ser aclamado rei, e era uma coisa assim, que para eles era assim, era a mula do rei Davi. Ninguém podia montar nela, né? Assim, só o fato de levar Salomão nessa mula, já todo mundo ia saber que era do rei Davi. Zadok, o sacerdote, versículo 34, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e ele virá, se assentará no meu trono e reinará em meu lugar. Ordenei que ele seja príncipe, Né? Davi está afirmando: eu ordenei que ele seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém, assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que seu trono seja maior. Será que a gente quer que isso aconteça com os que vêm depois de nós? Nós queremos, se nós queremos o plano de Deus, eu não quero ser o maior, eu quero que o reino de Deus cresça, né? Que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, esse é o, esse pelotão, né, do, na guarda pessoal, os quereteus e os pereteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão! Tinham outros que estavam aclamando Adonias, né? E agora aclamando. Então isso é uma coisa que vai acontecer, vai ter muita confusão. Exatamente como isso vai se cumprir no final, não sei. Mas isso mostra que vai ter uma turbulência. Gente indo atrás de Adonias, que é uma figura de anticristo, e gente indo atrás de Salomão. E todo o povo, 40, todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se com grande alegria, de maneira que a terra tremeu com o seu clamor. Gente, nosso tempo acabou, só quero fazer uma coisa aqui, senão na outra aula a gente vai ter que voltar e pegar o contexto de novo. Como eu falei, existe uma reação certa e uma reação errada. Então, Adonias se proclamou rei. A reação errada, passividade. Deus prometeu, ele que vai cumprir. Não, Deus quer despertar em nós, pelo Espírito Santo, dentro de nós, principalmente a intercessão, mas às vezes ações práticas, para buscar o reinado de Jesus. Então, não é só esperar que o reino de Deus venha porque ele prometeu. Então, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é que Natã tomou essa iniciativa, foram falar com o rei Davi. Então, um outro ponto importante é que, vamos supor que, né, Davi está meio doente, deixa ele para lá, nós somos a comissão dele, Natã, Benaia, Zadok, a gente mesmo faz. Assim como Davi nunca agiu sem, esperando Deus tirar Saul, Davi não tirou Saul, a gente não pode passar por cima das linhas de autoridade. Então, quem podia dizer quem seria o próximo rei? Davi. Mesmo Natã, Zadok, mesmo eles sabendo o que, que Deus queria, eles não podiam fazer sozinhos, eles tinham que ir. Natã precisou ir lá e falar com Davi. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o próprio Davi, quando soube da situação, qual foi a estratégia dele para tirar Adonias e colocar Salomão? A gente vai lendo a história, parece natural, mas pense comigo, qual seria a primeira reação? Davi: ah, é? Adonias fez isso? Então, Benaia, chama o exército, vê o que você pode fazer, vai lá e pega essa turma enquanto eles estão fazendo festa e acabe com eles. Essa é a maneira humana. O que quer dizer isso? A gente combater os dissidentes. Davi falou assim: olha, então, Adonias se tornou rei, está lá Joabe, Abiatar, um monte de gente. Ah, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: pega Salomão, coloca em cima da mula, vai lá e proclame rei. Não precisamos lutar. Eu não vou, né, o nosso tempo acabou, mas o resto da história, a gente pega o fio na próxima aula, mas a história conta o seguinte, que quando eles estavam, Adonias estava na festa, aí conta que, né, que aclamaram Salomão rei, e a terra tremeu, e foi aquela coisa. Aí na festa, está na mesma cidade, né? Aí a festa do príncipe Adonias, eles ouvem um barulho. E quem é homem experimentado, sabe as coisas? Joabe, né? E Joabe fala assim: que barulho é esse que estou ouvindo? O que está acontecendo? Estou escutando alguma coisa acontecendo na cidade, né? Aí entra o mensageiro e fala assim: olha, está acontecendo assim, assim, assim. Ele conta tudo o que aconteceu, que Salomão foi proclamado. Aí todos os convidados, todos aqueles que estavam na festa, ficaram com medo e correram. O reino de Adonias caiu que nem uma casinha de baralho. Não precisou combater. Olha, irmãos, isso é coisa linda. Isso é uma estratégia de Deus. Deus não quer que a gente combata. Deus não quer que a gente atire pedras. Deus não quer... Ah, mas eu estou certo. Por isso mesmo, pare de jogar pedras. Aclame Salomão rei. Quem que é Salomão? Jesus. Né? Então, essa é a forma. Então, são as reações, né? As reações para... Adonias, né? Não tomar passivo, não ficar passivo, primeiro. Segundo, tem que seguir as linhas de autoridade, tem que buscar o rei Davi para fazer essa transição. E terceiro, não precisamos combater, precisamos só aclamar Jesus como nosso rei. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças por a tua palavra, Senhor, que continua viva e eficaz. Uma simples história pode trazer tantos benefícios, tanta edificação, e pode nos mostrar como o Senhor quer que haja na nossa, como o Senhor quer agir na nossa vida e no nosso tempo. Senhor, que cada um possa andar contigo, que cada um possa saber como buscar o cumprimento das tuas promessas, como interceder, como batalhar para que o teu reino realmente venha. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus acompanhe e abençoe cada um.